O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite, amigos ligados no Tiro Livre. Como é que vocês estão nessa segunda-feira, 30 de outubro? Mais uma semana começando, inclusive semana de feriado, então bora pra cima.
É isso, Helder, e aproveitando a vibe dos Jogos Pan-Americanos, hoje vocês ouvem mais uma edição especial do Tiro Livre, que é uma entrevista exclusiva com o ala da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, Jefinho.
E se liga só no currículo do homem, hein? Bronze na Copa do Mundo em Birmingham 2023, tetracampeão dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, Rio 2016, Londres 2012 e Pequim 2008, prata na Copa América 2022, tetracampeão dos Jogos Pan-Americanos em Lima 2019, Toronto 2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007 e tricampeão do mundo em Madrid 2018, Japão 2014 e Inglaterra 2010.
Um verdadeiro monstro sagrado das quadras. E lembrando, para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais, nosso Instagram e Twitter são @tirolivreufo. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Se liga aí que foi um papo bacana demais.
Tiro Livre Especial.
Fala, pessoal do Tiro Livre, boa noite para vocês, nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. É com imenso prazer aqui, ó, e com a medalha dourada no peito desse cara, que vocês não vão adivinhar quem é, mas agora eu falo para vocês, Jefinho, nosso ala da Seleção Brasileira de Futebol de 5, voltou de Tóquio, esteve aqui no programa antes de ir para Tóquio, falou que se Deus quiser voltava com a medalha, tava confiante, a equipe tava com energia, e aí, ó, o homem tem palavra, viu? Falou e cumpriu. Jefinho, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes do Tiro Livre. É isso aí, prometido e cumprido, né? Voltamos para o Brasil com a medalha de ouro no peito. Comemoramos todos juntos mais essa conquista. Foi um momento sensacional, um momento especial. É bom estar aqui, né? Compartilhando mais essa história, mais esse momento com todos vocês.
Tá certo, Jefinho. Vamos falar de coisa boa? Aí daí a gente começa a entrar em alguns temas aqui, no mínimo polêmicos. Fala pra gente aqui, como é que foi a recepção lá na sua cidade, lá em Candeias, lá? Como é que o povo recebeu?
Cara, recepção calorosa, maravilhosa. É uma cidade menor, né? Uma cidade de pequeno porte, cerca de 90 mil habitantes. Então eles torceram muito, acompanharam bastante. Torceram muito não só por mim, mas como para todos os atletas, toda a seleção de futebol de 5. Candeias realmente abraçou, manda um abraço para toda a cidade lá que mandou essa energia positiva pra gente e deu muito certo. E foi sensacional essa recepção, a chegada, toda a turma querendo, né, viver esse momento, compartilhar esse momento. E foi sensacional, né, dividir a medalha com todos eles que torceram muito por mim, por todos nós. E minha cidade querida, a cidade onde eu nasci, cresci e vivo até hoje. E é maravilhoso, maravilhoso passar por esses momentos junto com eles e realmente compartilhar a alegria imensa que é conquistar uma medalha de ouro paralímpica.
Tá certo. Você não sentiu falta de um caminhão do bombeiro lá na carreata, não?
dessa vez não teve. Em 2016, né, após o Rio, teve o carro de bombeiros e tudo, o caminhão de bombeiros. Dessa vez, por alguns detalhes, acabou não ocorrendo, mas foi muito legal também, emocionante, muita gente na rua para receber, para aplaudir, para dividir esse momento mesmo. Toda a cidade, a gente fez um roteiro lá que passou por praticamente toda a cidade, todo mundo saía nas janelas, saía nas portas para dividir esse momento mesmo, tirar fotos, fazer vídeos para depois postar nas redes sociais, né? Então foi sensacional, mesmo sem a questão do carro de bombeiros ali, o momento foi incrível e eu jamais vou me esquecer.
Enfim, agora eu quero entrar no primeiro tema com você, que é com relação à competição em si lá em Tóquio. Lá foi uma competição diferente, né, cara? Teve toda a questão dos protocolos ali sanitários ali para manter o ambiente dos atletas bem saudável, né? E como é que foram essa experiência com os protocolos lá da pandemia? Vocês se sentiam um ambiente seguro? Estava tudo tranquilo? Como é que foi essa experiência?
Cara, realmente o Japão é um país de primeiro mundo, um país sério, e levou muito a sério a preocupação com a Covid-19. Todos os protocolos, antes até da viagem, até a chegada lá, durante a parte de aclimatação, a parte da competição em si, na Vila Paralímpica, até o retorno. Então, eles se preocuparam com todos esses detalhes. A gente até usou aplicativos para o rastreamento nos nossos celulares. Fizemos testes diários, então todos os dias pela manhã a gente fazia o teste ali da Covid. E distanciamento, até nos restaurantes que tinha muita gente aglomerada e tal, mas o pessoal dava um jeito de, tendo a fiscalização, as mesas também eram separadas, né? Cada um tinha o seu espaço ali, não tinha um contato com outra pessoa. Então foi uma preocupação geral. Na academia, né, sempre de máscara, eles tinham os fiscalizantes lá para poder ver essa questão, né? Do uso de máscara, de álcool em gel. Então, eles levaram muito a sério todo o protocolo do início ao fim, que tornou a competição segura. Claro que sempre há alguns casos, né? Ali estavam muitas pessoas envolvidas nesse evento. Então, sempre tem um caso ou outro, mas no geral eu me senti bem seguro, sim, e pude focar realmente na questão dos treinos e da competição. Porque realmente as pessoas que estão acompanhando de longe não imaginam como é estar numa estrutura de Paralimpíada. Mas o Japão fez isso muito bem, com excelência, como eles sempre fazem, né? O Japão é um país sensacional, um povo maravilhoso, recebeu muito bem a gente e foram muito sérios nessa questão. Eles trabalham muito sério mesmo e mostraram isso, né? Durante toda a organização paralímpica, parabenizo mesmo o Japão por toda a organização, foi ótima.
Onde é que vocês fizeram a primeira aclimatação, só para a gente saber aqui?
Então, assim que chegamos no Japão, a gente foi para uma cidade chamada Hamamatsu. Uma cidade que ela tem muitos brasileiros, né? Dizem que vivem lá cerca de 12 mil brasileiros nessa cidade. Para você ter uma ideia, tem até placas, né, de trânsito em português lá, né, nessa cidade. Então eles foram bem calorosos na nossa recepção lá. O hotel se preparou muito bem para a nossa chegada. Foram vários hotéis daqui que receberam a delegação do Brasil, né, que não só o futebol de 5 se aclimatou lá, mas outras modalidades também. Até o chefe, o cozinheiro lá do hotel, fez um curso de comida culinária brasileira mesmo para receber a gente. Então, você tem ideia, tinha até feijão lá para a gente comer, né? Então,
olha só.
Tem ideia, é impressionante. Para você ter ideia, o carinho mesmo que eles trataram a gente, né? Então, a aclimatação foi sensacional, o que abriu caminhos para a gente chegar melhor preparado ainda na competição.
Olha, agora se você falar para mim que o cozinheiro lá, o japonês, fez acarajé, eu vou te chamar de mentiroso, viu? Eu não acredito
em ter feito isso, não. Até esperei um acarajézinho, mas realmente não rolou. Não foi dessa vez. Quem sabe, né? Na próxima.
Deixasse um bilhetinho lá para ele, lá, ó, faz um acarajézinho aí, é tranquilo de fazer.
Fazer um pedido, né? Especial.
Quem sabe. Mas agora, Jefim, falar com você aí é uma coisa que para nós daqui foi um pouco estranho, né? Mas eu quero saber para vocês aí. Claro que, né, com o devido jeito de fazer o comentário, né, mas primeiros três jogos aí da fase de grupos aí pro Brasil aí, 11h30 da manhã, num sol de rachar naquele Japão lá, de rachar mamona, como diria um amigo meu lá em São João do Boa Vista, né, é esquisito, né, é uma coisa que atrapalhou o jogo de vocês, como é que foi essa questão aí?
Cara, realmente foi um desafio a mais pra gente, né, porque desde quando saiu a tabela, né, o sorteio, a gente se questionou muito por que só o Brasil jogar três dias seguidos, né, nesse horário de 11h30 da manhã, com a temperatura que a gente sabia de antemão que estaria fazendo, né, com sensação térmica acima de 40 graus. Sendo que nas outras Paralimpíadas, a competição começava antes, então tinha um dia sim e um dia não de jogo. Então sempre tinha um dia de descanso, porque as datas possibilitavam isso. E dessa vez a tabela foi totalmente diferente. O mesmo país jogando três jogos no mesmo horário, isso nunca existiu. Sempre tinha um revezamento de horários na tabela. Então foi algo realmente bem, bem estranho, que tornou um desafio a mais pra gente. Mas isso não nos desmotivou, pelo contrário. Nos motivou ainda mais, porque a gente sabia dessa situação que a gente ia encontrar. Então fez com que a gente se preparasse ainda mais para encarar esse momento. A gente fez até alterações táticas, inclusive, para enfrentar esse calorão que estava fazendo lá no Japão. Quem assistiu pode perceber, geralmente a gente marca todo mundo, né? Marca os quatro, voltando até esse atacante que fica mais à frente. E dessa vez o nosso treinador Fábio deu liberdade para que esse atacante não voltasse tanto. Porque se a gente ficasse nesse vai e volta, não iria aguentar o ritmo e a temperatura do jogo. Então teve essa alteração tática também. Então a gente se adaptou à situação e fomos muito bem, né? A nossa primeira fase foi impecável. Os jogos contra a China, Japão, França, a gente se portou muito bem. Todos os jogadores, até a rotação também, todos os jogadores que entraram fizeram sua parte muito bem. Isso possibilitou que a gente chegasse nas fases seguintes, semifinal e final, com o grupo descansado, todo mundo bem preparado para os desafios que foram, né? Semifinal e final. Então, foi uma motivação a mais para que a gente chegasse, enfrentasse esse calorão que a gente sabia que ia enfrentar. Isso fez que a gente se preparasse ainda melhor, né? Porque não era esse calor que ia parar o Brasil, né? A gente trabalhou muito bem para enfrentar essa situação e no final deu tudo certo.
Com certeza, né? Se debaixo 40 graus vocês enfiaram 3-0 na China, 4-0 no Japão e 4-0 na França, imagina se tivesse uma temperatura agradável, hein? Isso é 10?
A gente sabe que cada jogo é uma história, né? Mas nosso desempenho na primeira fase foi fantástico. A gente mostrou ali as credenciais mesmo, como uma seleção principal favorita mesmo, a medalha de ouro. Mas a gente sabe que o favoritismo não entra em quadra. É por isso que a gente entrou muito sério, muito ligado, muito concentrado nesses jogos. E principalmente o primeiro contra a China, que a gente sabia que era uma decisão, realmente. Aquela vitória contra a China ali fez com que a gente encaminhasse a classificação em primeiro lugar do grupo, ficasse mais tranquilo nas outras partidas, fizesse nosso jogo, assim como a gente fez. Então, é isso. Fez com que a gente chegasse nesses desafios, sabendo o que enfrentar. Estudamos os nossos adversários muito bem. Então, o desempenho da equipe foi fantástico. Dos goleiros a todos os jogadores, comissão técnica. Então, foi uma credencial mesmo ali, né? Porque a gente já mostrou força nessas primeiras partidas. Então, todas as equipes sabiam que o Brasil não vinha para mais uma brincadeira, não. A gente vinha sério para ir em busca da quinta medalha de ouro paralímpica.
Tá certo, né? Que o segredo do desastre é entrar de salto alto, né? Mas eu pergunto para você, desses três primeiros jogos aí, da fase preliminar, qual que você considera, no seu modo de pensar, que foi o jogo mais ranhetinho, mais chatinho, apesar de terem, né, sido três goleadas, né?
Exatamente. Sem dúvida, contra a China foi o jogo mais complicado. Até pela postura dos chineses mesmo, eles vieram com um jeito diferente de jogar, eles vieram com um jeito mais de força, né? A China veio com muita força, principalmente nas bandas, eles chegavam muito duro na marcação. Um tipo de jogo que a gente se surpreendeu, porque geralmente a China não joga desse jeito. Então eles vieram com uma postura totalmente diferente. E a gente foi feliz ali, principalmente nos dois primeiros gols, bola parada, e as bolas entraram. Nós tivemos competência, né, para fazer os gols. E acabou tornando a partida menos complicada do que realmente foi, aparentemente. Mas foi uma partida muito difícil para a gente, né? Por causa desses gols, das bolas paradas que a gente abriu o placar, e quando o Brasil sai na frente, é muito difícil para as outras seleções, né? Mas com certeza, o jogo contra a China, pela maneira que foi, o ataque chinês tem jogadores muito rápidos, né? Apesar que eu senti um pouco que eles estavam diferentes nessa competição, mas sem dúvida foi o jogo mais complicado para a gente. Na primeira fase.
E vocês saíram, né, da frigideira, né, dos 40 graus, né? Na semifinal caiu logo num jogo 7:30 da noite, debaixo de chuva. Como é que foi essa experiência? Sair desses dois extremos, né?
Exatamente, foi uma questão de extremos mesmo. Sensação térmica acima de 40 graus, de repente chuva, né? Chuva que atrapalha muito o nosso estilo de jogo. A seleção brasileira é uma seleção muito técnica, todos os jogadores sabem conduzir a bola, sabem dar passes de qualidade, finalizam muito bem. Então a chuva atrapalha tudo isso, porque a bola fica escorregadia, fica molhada. Se para quem enxerga o jogo na chuva já é mais complicado, imagine para quem é cego. Então foi um desafio muito grande para a gente. A gente não ouvia direito os sons do jogo mesmo. A gente sabe que o jogo futebol de 5 é um jogo muito de audição mesmo. Todos os sons da quadra, som da bola, dos nossos companheiros, dos nossos adversários, as orientações. Então a gente ouvia muito pouco devido à chuva. A bola, quando vinha rasteira, a gente mal ouvia a bola também. E o jogador marroquino deu muito trabalho, né, na semifinal, que choveu muito mais, né, do que na final. Deu muito trabalho, jogador perigoso, né, jogador jovem que promete aí para as próximas competições. Deu muito trabalho para a nossa defesa, mas nossa defesa foi muito bem, né, bem postada. Mais uma vez a gente alcança um número impressionante aí, que é mais uma Paralimpíada que o Brasil não leva nenhum gol, né, durante toda a competição. Muito graças ao trabalho que é feito, né, por todos os jogadores, mas quem leva esse mérito realmente são os jogadores mais de defesa, os goleiros, né? Parabéns aí a Luan, a Matheus, né, as jogadoras mais defensivas como Cássio, que é nosso pilar defensivo, Thiago Paraná, que foi excelente, foi muito bem, né, na sua participação, Nonato, todos os jogadores que auxiliam ali, Gueguel. Então, nosso pilar defensivo, porque o Brasil é muito lembrado pelo ataque, né? Mas o jogo é coletivo, a gente sabe, se não levar gol, pelo menos tem um empate ali e na frente os atacantes acabam resolvendo. Então a chuva dificultou muito, né, nosso estilo técnico de jogar, mas foi na raça, foi na vontade, foi o jogo que eu fiz aquela jogada ali, o jogo marroquino acabou fazendo gol contra. Então é isso, antes do jogo a gente já comentava, né? Vai ser na raça, vai ser no 1-0, ou no gol contra, de qualquer jeito a gente vai vencer. E assim foi, a gente entrou com muita vontade e alcançamos o nosso objetivo, que era chegar na final.
Realmente, para a gente que estava assistindo o jogo por aqui, né, tá um jogo muito complicado. A gente via, né, até o pessoal da transmissão comentava, né, que o jogo realmente do Brasil é um jogo mais técnico, a bola tá toda hora escapando do pé, é difícil controlar a bola, né? De repente, você bancou o Mr. M lá e participou da jogada que foi o gol contra do marroquino, né? Queria saber, na sua percepção ali, como é que foi aquele momento ali? Você chegou no último terço do campo e falou assim, vou chutar, vou ver o que acontece ali. Como é que foi aquele momento ali, até a hora do gol ali?
Pois é, a gente procura sempre fazer as melhores jogadas, né? Devido às orientações também, ao nosso feeling de atleta também, a nossa experiência, né? E a equipe do Marrocos foi a equipe leal, né? Eles não bateram como a China, como a França, não vieram com muita força. Eles marcaram duro, né? Claro, como tem que ser, mas não foram desleais, pelo contrário. E naquele momento do jogo ali, Fábio usou a estratégia de revezar, me revezar com o Ricardinho ali, então para manter sempre um jogador mais descansado, um jogador de ataque mais descansado dentro de quadra, né? E naquele momento ali, o jogo duro, né, como estava sendo, né, eu fiz a minha principal jogada, assim, de característica mesmo, que é pelo meio, rabiscando ali pela defesa adversária, né? O Marrocos abriu um pouco a defesa, e aí foi uma oportunidade que eu tive de chegar perto do gol, porque estava muito difícil, né, alcançar a meta do adversário, chegar com a bola dominada, com condição de finalização. Tanto que ela, no finalzinho da jogada, ela escapou um pouco e aí foi que o marroquino chegou e colocou para dentro. Mas foi sensacional, foi uma emoção muito grande, porque a gente sabia da dificuldade que estava sendo o jogo. E a partir do momento que sai o gol ali, a gente fica muito mais aliviado, muito mais tranquilo. Porque quando a gente sai na frente, a gente fica mais tranquilo realmente. E momento ímpar, né? Fazer uma jogada importante numa Paralimpíada, que a gente sabe que é o auge de um atleta, né? Tá ali fazendo um gol ou contribuindo para que esse gol aconteça, é maravilhoso.
No último jogo, né? 5:30 da tarde também, né? Brasil e Argentina, né? Sinceramente, você esperava a Argentina na final? Ou foi uma uma coisa ali que... talvez a Argentina era um dos candidatos, mas estava esperando outro. Não, a Argentina mesmo era o que a gente estava esperando aqui. Como é que foi isso?
A Argentina é uma equipe muito forte, vem chegando nas finais, né, nos últimos anos. Eles têm um atacante que finaliza muito bem, né? Max Spinillo, ele finaliza muito bem, jogador com a finalização impressionante, sempre acerta o gol, é um jogador difícil de ser marcado. E pela competição que estava se desenrolando, a gente esperava sim a Argentina na final. Argentina e China eram os principais favoritos, né? Fora o Brasil, favoritos ao ouro. Eles fizeram a semifinal e a Argentina ganhou, eu diria, com tranquilidade, pelo que a gente pôde acompanhar. Pela competição em si, a gente imaginou que a China não chegaria tão forte como chegou nos últimos anos. O desempenho da China não foi muito bom, como a gente imaginava. Então, a gente já esperava já a Argentina na final, né? Pela força que eles têm, é uma defesa que dificilmente é ultrapassada, eles têm uma defesa muito boa. Achou o cara que faz muito gol agora, que era uma dificuldade da Argentina, um jogador mais ofensivo, e eles encontraram esse jogador. Então a gente já imaginava assim a Argentina na final, mas a gente estava sempre preparado para enfrentá-los, né? É um rival que aí há muitos anos vem fazendo finais com o Brasil, seja em Mundial, seja em Copa América, em Parapan. Então, nos últimos anos, aí, muitas finais entre Brasil e Argentina, e dessa vez não foi diferente, né, nas Paralimpíadas, né? Eles não chegavam muitos anos, né? Então, eles só tinham chegado em 2004, na primeira Paralimpíada. Então, eles estavam com muita sede, né? À toa que, após o jogo contra a China, eles comemoraram bastante no vestiário a classificação para a final, né? Então, eles queriam mesmo estar nesse momento, estar na final para brigar com o Brasil, para tentar tirar essa hegemonia do futebol de cinco brasileiro, né? Então, a gente imaginava assim que eles fossem chegar com força, chegar assim como eles chegaram. Né?
Felizmente o ouro tem só para uma equipe, né? E voltou aqui pro Brasil mais um ouro, né? Agora isso, cara, você já parou para pensar que 70 campeão paralímpico, inclusive só você, Jeffinho, Little Jeff, tem 4 medalhas de ouro penduradas aí na sua casa, lá em Candeias, lá, cara? Como é que é essa sensação? Já caiu essa ficha?
Pois é, eu acho que a ficha só cai mesmo, cara, depois de um certo tempo, né? Porque a gente, muitas vezes, a gente nem tem noção, né? De toda a história que a gente tá fazendo, né? Talvez só depois que encerrar a carreira, que olhar um pouco para trás, contar a história, né, da carreira, dos títulos, das conquistas, porque é algo grandioso. Você conquistar uma medalha paralímpica já é tão complicado, né? Então, você tá contribuindo com 4 medalhas de ouro, né? Uma hegemonia do futebol de 5, tá fazendo parte dessa história, colocando o seu nome lá. Nesse momento, né, a gente não imagina a grandeza de tudo isso. Então, acredito que a ficha vai caindo ao longo do tempo. Então, mas é maravilhoso fazer parte dessa história. Um grupo tão vencedor como é o futebol de 5 brasileiro. Porque conseguir 5 medalhas de ouro paralímpicas consecutivas é muito difícil. Porque o Brasil é a equipe realmente a ser batida. E a cada ano, a cada competição, a gente mostra a evolução do nosso jogo, do nosso futebol, né? Aparecem jogadores novos, jogadores jovens, então tá tendo renovação, né? Os jogadores que se mantêm o nível, né? Mesmo com o passar dos anos, mantém o nível de desempenho. Então, o Brasil está de parabéns, mesmo a gente, começando dos atletas, passando por comissão técnica, organização através da Confederação Brasileira, o Comitê Paralímpico Brasileiro também, que tem aí o senhor Misael Conrado, que foi jogador de futebol de 5, foi melhor do mundo também, né? Então, a gente está de parabéns por conseguir algo que é tão difícil, que é um clichê, mas é verdade, né? Chegar no topo é difícil, mas se manter é mais difícil ainda. Então, é maravilhoso fazer parte de uma história tão vencedora.
Principalmente, né, esses bons resultados que a seleção vem tendo, que não é de hoje, né? Só para a gente falar de Paralimpíada, aí já são 5 medalhas de ouro, né? Desde 2004, até agora, né, desde que o futebol de 5 foi incluído, né, na Paralimpíada, não tem outro campeão, é só o Brasil, né? E na sua percepção, a que você atribui esses bons resultados da seleção? Quando a gente fala esses resultados, a gente fala de Parapan, Copa do Mundo, Copa América, Paralimpíada.
Cara, eu atribuo muito ao nosso trabalho, à nossa dedicação, ao nosso esforço, nossa vontade de vencer realmente. Porque a gente podia muito bem sentar nessas conquistas, olhar para trás e dizer, olha o tanto que conquistamos. Mas não, a gente quer sempre mais. Né? Então acaba um desafio, a gente já pensa no próximo. Então isso faz diferença no nosso grupo. Esse DNA vencedor que o Brasil tem, o DNA de raça, não é tão que nosso grito é raça Brasil. Né? E essa dedicação que a gente tem à nossa profissão, é o amor que a gente tem mesmo por essa modalidade, pelo que a gente faz. É por isso que a gente levanta todos os dias com vontade de estar sempre melhor. Né? E isso acaba tornando os resultados possíveis, porque a gente trabalha muito. Os atletas, comissão técnica, todos que passaram, né? Os técnicos que passaram, o atual, os anteriores também, as confederações, o comitê. Então é um trabalho em conjunto que a gente tem, né? Não só o futebol de 5, mas o esporte paralímpico brasileiro está de parabéns. Olha a potência que nós somos, né? No esporte paralímpico. Sétimo lugar no quadro geral, com recorde de medalhas de ouro. Então, isso mostra a potência que é o futebol de 5, que é o esporte paralímpico brasileiro. Então, é um trabalho que é feito por todos, é um trabalho coletivo e que torna todos os resultados possíveis. Porque não é fácil conseguir tudo isso, mas a gente vem conseguindo muito graças ao nosso trabalho, à nossa dedicação. E assim vai continuar sendo, cara, porque esse é o pensamento nosso, né? Ganhamos agora Tóquio 2020 e já começamos a pensar em Paris. Então, essa dedicação, esse trabalho que é feito por todos nós, possibilita que os resultados aconteçam e que tudo atrelado a isso venha de encontro ao futebol de 5, essa visibilidade, o apoio, acaba se tornando um círculo virtuoso para todos nós, graças aos resultados que a gente vem obtendo.
Então quer dizer que você está com lenha para queimar na seleção brasileira ainda? Como é que estão os planejamentos aí para o futuro aí?
Com certeza, o pensamento já é em Paris, né? Como disseram por aí, né? A gente repete, né? Paris é logo ali, né? Então esse é o pensamento, é um ciclo mais curto, isso possibilita que a gente tenha menos tempo para se preparar, porém enfrentando os mesmos desafios, né? Então temos menos tempo, mais competições, mais jogos nesse período de tempo. E esse ciclo mais curto faz com que a gente tenha grandes possibilidades de chegar bem em 2024. E é para isso que eu vou me preparar, cara. Que o pensamento realmente é encerrar a minha participação na seleção brasileira em Paris. Já vou estar com 34, quase 35 anos. O corpo aos poucos vai dando sinal que o desempenho já não é o mesmo, mas a gente se esforça muito para se manter, né, bem, para continuar trazendo os nossos resultados que a gente tem como objetivo. Então, o pensamento é encerrar esse ciclo agora na seleção em 2024, com medalha, com chave de ouro, né? Esse é o pensamento.
E você você falou que tá em Curitiba já, no Paraná, né? Você voltou pro Maestro, né? E como é que está essa preparação aí da equipe, a sua também, para o Campeonato Brasileiro agora, que começa entre 24 e 31 de outubro?
Exatamente, esse é o nosso próximo desafio, desafio com a equipe Maestro da Bola, um projeto do pentacampeão Ricardinho. Ele abraçou essa ideia, essa modalidade, o futebol de 5. Tem 3 anos aí que o futebol de 5 foi incluído no projeto Maestro da Bola, que é um projeto maior, não só o futebol de 5, é um projeto de núcleos de apoio a crianças, adolescentes aqui do Paraná, incluir o futebol de 5 também. Aqui a gente foi receber esse convite para esse desafio e aceitamos com muito carinho também, vendo o profissionalismo que tem aqui na Maestro. E o pensamento é esse agora, 24 a 31 de outubro, Campeonato Brasileiro. Estamos aqui na fase de treinamentos nesse momento, já visando essa competição, visando chegar lá bem e quem sabe em busca de mais um título. Esse é o pensamento a partir de agora. Toda a equipe está treinando muito bem, estamos nos preparando o melhor possível. Temos aí outras equipes fortes também, assim como a Maestro chega, outras equipes também com condições de conquistar o título brasileiro. Mas espero que a gente possa encerrar esse ano de 2021 com mais essa conquista. Esse é o pensamento.
E agora, no ano que vem, né, vai ter a Copa América, né, que até o momento não tem uma sede muito bem definida, né? Isso já está no radar de vocês, da seleção brasileira, preparação. Quais os adversários, aqui na América do Sul mesmo, vocês consideram os mais perigosos aí nessa nova competição no ano que vem?
Então, a seleção agora deu uma parada, então agora estão os trabalhos nos clubes, mas o pensamento é a partir de dezembro já focar novamente nos treinos da seleção, as fases de treinamento no CT Paralímpico em São Paulo, visando a Copa América, que é o nosso próximo desafio. Lembrando que Copa América dá vaga pro Mundial, que é em 2023. Então, uma competição importante. E os nossos principais adversários aí, além da Argentina, é a Colômbia. Então, são duas seleções que chegam muito fortes, sempre tem chegado bem, tem jogadores de qualidade. Então, além de Brasil, Argentina e Colômbia, aí essas três seleções vão brigar pelo título e quem sabe surge uma surpresa. Né? Assim como nas Paralimpíadas tem surgido seleções diferentes, seleções que fazem campanhas surpreendentes, como foi o Marrocos agora em 2021, quem sabe, né, no ano que vem na Copa América aparece mais uma seleção forte para disputar esse título, mas o nosso pensamento já é trabalhar visando a conquista de mais essa competição, que é a Copa América, para conquistar também a vaga para o Mundial da categoria, que é em 2023.
É uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? O Marrocos conquistou a medalha de bronze, né, em cima da China. Você acha um resultado justo? Premiou o que o Marrocos vem trabalhando, que eles vêm produzindo? Como é que foi sua percepção em cima dessa medalha de bronze?
Ah, com certeza foi um resultado muito justo. Marrocos, eles participaram das Paralimpíadas em 2016. Ali eles já mostraram um início bom de trabalho deles. E surpreenderam agora, em 2021, a gente realmente, pelo fato da pandemia, a gente não estava tendo competições de futebol de 5 também, então a gente não sabia como estavam as seleções. O Marrocos surpreendeu positivamente pela sua organização, né, o seu jogador artilheiro ali que dá muito trabalho às defesas adversárias, então achei o resultado muito justo e bem merecido para o Marrocos. Essa conquista dessa medalha, o que vai incentivar outras seleções, com certeza não só na África, mas na Ásia também, na Europa, a buscarem seus melhores desempenhos, né? A buscarem seus jogadores, uma renovação, ou então jogadores com qualidade. Mostra que o trabalho é possível ser feito aos poucos, assim como o Marrocos fez, outras seleções também podem fazer e chegar a esses resultados que Marrocos alcançou. A gente espera que o futebol de 5 sempre se fortaleça, cada vez mais. Que esse trabalho continue sendo feito no mundo inteiro, para o bem da modalidade.
E para a Copa do Mundo em 2023, lá em Birmingham, na Inglaterra, já é possível projetar o desempenho do Brasil lá? E como é que está essa renovação da equipe, né? Que é constantemente, como você mencionou, surgem novos jogadores, jogadores interessantes, que estão aí com um jogo diferente aí, a nova geração, né? Como é que tá esses dois fatores?
Então, o Brasil, eu acredito que a gente, toda competição que entre, a gente vai entrar como uma das principais favoritas. Agora, se o título vai ser conquistado ou não, depende muito do nosso trabalho. Mas, sim, o Brasil com certeza vai para mais esse ciclo, com a seleção muito forte. Mostramos agora na Paralimpíada um elenco muito coeso, um elenco muito homogêneo, tanto que quando saía um jogador, entrava outro, a gente mantinha um nível de atuação. Então, todos os jogadores que saíam do banco jogavam muito bem, mostravam serviço. Isso mostra ao nosso treinador, Fábio, que ele tem um elenco muito forte nas mãos e, além disso, outros jogadores também que não foram na Paralimpíada, e que também tem espaço na seleção brasileira. Então, temos um elenco muito forte, o que possibilita variação de jogo, de estratégia, movimentos táticos diferentes. Se a gente quiser ter uma seleção mais forte defensivamente, a gente pode montar. Se quiser uma seleção mais forte na parte de ataque, mais ofensiva, a gente também pode montar. Então, o Brasil tem um grupo muito forte. E essa renovação vem acontecendo aos poucos. Um grande exemplo é Thiago Paraná. Em 2016, ele estava lá no Rio, né? Participou daquela conquista. Mas agora, em 2021, ele chegou como um dos principais jogadores da seleção, titular absoluto, um jogador que marca muito bem, também tem a chegada bem ao ataque, um pulmão impressionante, né? Thiago Paraná. E foi um trabalho de renovação que foi feito, porque tem a seleção de jovens, a seleção sub-23, e Thiago Paraná veio dessa seleção, Jardiel também, que participou agora da sua primeira edição de Jogos Paralímpicos, também veio desse trabalho que é feito de seleção de base, de jovens, e tem outros jogadores surgindo também que podem complementar esse trabalho que é feito. Então, não só por parte dos clubes, mas também da confederação, porque esse trabalho de renovação passa muito pelos clubes também. Então, isso mostra a força do futebol de cinco brasileiro, porque já vai estar chegando o momento de eu encerrar a carreira, me aposentar, outros jogadores também, mas a gente sabe que o nível do futebol de cinco do brasileiro vai se manter muito forte, muito alto, porque tem esse trabalho de renovação e sempre vai chegando jogadores de qualidade. Meu pensamento é disputar e ganhar todos os títulos aí nesse próximo ciclo paralímpico.
É isso. E a gente via também que a seleção, claramente em todas as vitórias na Paralimpíada, a gente vê que tinha uma coisa da união, estava todo mundo ali ligado 220, todo mundo com uma energia muito boa, vibrando bastante. Mas um cara, para mim, né, eu queria te perguntar desse cara aí, que eu achei muito curioso, ele não estava ligado 220 não, ele estava logo no 440 já, o dobro, era o chamador da seleção brasileira. Eu queria que você falasse um pouco mais desse cara, porque todo gol que saía, ele saía lá de trás do gol, pulava no meio da galera lá, maluco de tudo, nem aí. Eu queria que você falasse quem é esse cara, da onde ele veio, explica quem é esse sujeito.
Ah, Júnior é uma figura, viu? Cara excepcional. E ele dá muita essa energia mesmo pra gente, né? A gente ali do ataque. A cada gol ele comemora com muita, né, muita alegria, de forma muito efusiva mesmo. Teve até momentos curiosos, né, que até a transmissão pegou ele caindo, né? As quedas que ele levou da quadra. Então, é um cara sensacional. Júnior é um preparador físico, preparador de goleiros, e faz esse papel de chamador também pra gente. É paraibano, mas ele hoje reside em Brasília. Então, mais um profissional de excelente qualidade que chegou para agregar ao nosso grupo. E essa energia positiva, né, que ele tem, acaba passando mesmo para os atletas, para os outros integrantes da comissão técnica. E isso torna a seleção brasileira, né, de futebol de cinco, esse clima tão gostoso. É maravilhoso fazer parte de um grupo que todos se respeitam, né, todos sabem da qualidade que cada um tem e se ajudam mutuamente, dentro de quadra e fora também. E é tudo isso que traz o resultado, cara. Não é só a qualidade, né, como jogador, é esse trabalho todo coletivo que tem dentro e fora de quadra. E isso é demonstrado através de todas as comemorações que a gente faz, que o chamador sai de lá de trás do gol, pega lá, o jogador fez o gol, todos vão pro banco comemorar todos juntos. Então, é isso. Essa energia que é tão impressionante, que também ajuda, né? Para que a gente possa alcançar os nossos resultados.
Mas fala para ele tomar cuidado, né? Às vezes, vai lá de um jeito lá esquisito lá, pode ter alguma coisa grave, né?
Tem gente que diz, será que o chamador tá ficando cego também? Tá caindo e tal? Pois é, ele é um cara que é sensacional. E a gente brincou muito, né? Causou muitas risadas, né? Toda essa situação que ele passou dentro das comemorações, né?
Jefinho, estamos chegando no final da entrevista aqui, e esse é o espaço para você deixar o seu recado aí para a torcida brasileira, para os nossos ouvintes aqui no Tiro Livre. Então, o espaço é seu.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço aberto aqui para mim, pro futebol de 5, pro esporte paralímpico brasileiro. É muito importante cada vez mais levar esse conhecimento às pessoas. E isso, dessa vez, foi bem diferente. Teve uma evolução muito grande. As pessoas puderam acompanhar, torcer, né? Não só pelo futebol de 5, mas para todas as modalidades, né? E isso mostrou que tudo é possível, né? Tudo é possível, basta a gente querer. A gente se dedicou, trabalhou muito. E quando chega na Paralimpíada, é o momento de mostrar a todos o quão nós somos capazes, né? Não só de superar os nossos desafios, que são diários, mas todos têm seus desafios, mas da maneira esportiva mesmo, né? A gente se dedica muito bem para alcançar os resultados. Quando a gente entra em quadro ali, a gente não é uma pessoa com deficiência, a gente é um atleta em busca do nosso objetivo, em busca da vitória. Então, gostaria de agradecer muito a torcida de todos, foi sensacional essa energia positiva. A gente sentia isso através das redes sociais, dos comentários que chegavam até a gente. Então foi sensacional. Isso com certeza nos motivou para que a gente pudesse voltar para o Brasil com mais essa conquista. Então um grande abraço a todos, né? Continue acompanhando o futebol de 5, o esporte paralímpico, porque 2024 tem mais.
É isso, pessoal. Você ouviu a edição especial do Tiro Livre de 30 de outubro. A entrevista exclusiva com o ala da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, Jefinho. E é o seguinte, uma entrevista nessa qualidade vale o seu like e as 5 estrelas lá no Spotify, hein?
Com certeza, e ainda mais, Eula, que o Jefinho é um cara assim, de uma educação ímpar. Ele e a esposa dele, assim, são gente finíssimas. E, pô, um cara com esse currículo, ter essa humildade, falar com a gente, assim, é uma coisa muito bacana. É um conteúdo que a gente traz aí pro Tiro Livre na Rádio Universitária FM.
Além de estar nos representando muito bem nas competições internacionais.
Cê é louco, deve estar dando torcicolo de tanto que esse homem tá carregando medalha no pescoço. Mas vamos lá. E para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Instagram do programa, @TiroLivreUFO.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, novamente, @TiroLivreUFO.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 349-9996-4597. Repetindo, 349-9996-4597. Essa edição foi produzida por Helder Rodrigues e Euler Reis, apresentada por mim, Euler Reis, com a entrevista de Helder Rodrigues. Edição de Helder Rodrigues e Benício Batista, revisão de Vanessa Matos e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
Semana que vem estamos novamente por aqui, então siga com a gente. Obrigado pela audiência de sempre e forte abraço a todos.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.